Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, em 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois, das 18h às 18h30, sempre a hora de Angola, estamos também em onda média, em 1530. Continuamos em onda curta, em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro está, também na internet e no Facebook. Portanto, hoje vamos ter aqui um programa bem, que vai ser interessante. Temos connosco António Afonso Quileba. Ele é o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Angola e, como os ouvintes sabem, não é preciso eu estar a dizer, os hospitais estão a atravessar uma enorme crise. Há também uma epidemia de febre amarela e malária que está a pôr os recursos hospitalares à prova. E nada melhor que ter aqui António Afonso Quileba para nos falar disso, porque ele vive na carne isso todos os dias. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes desta hora com a Mayra de La Salette.
Numa operação levada a cabo em Bruxelas, a polícia belga prendeu hoje 9 pessoas aparentemente ligadas a redes terroristas. Durante a operação foram ouvidas explosões e um homem foi capturado depois de ter sido ferido a tiro. As detenções estão ligadas à prisão, em França, de uma outra pessoa que, segundo as autoridades francesas, estava na fase final de preparação de um ataque na capital francesa. Há notícia de que mais prisões em Paris e também na Alemanha. O secretário de Estado americano John Kerry está em Bruxelas para reuniões com dirigentes belgas e da União Europeia na sequência dos recentes ataques terroristas na Bélgica. Uma fonte oficial americana confirmou que 2 cidadãos americanos estão entre as mais de 30 vítimas mortais do ataque. O secretário de Defesa americano Ash Carter disse hoje que se supõe que um destacado comandante do Estado Islâmico foi morto num ataque na Síria. Abd al-Rahman Mustafa al-Kaduli, tido como número 2 no comando da organização, terá sido morto num ataque na quinta-feira. Al-Kaduli controlava as finanças do Estado Islâmico. O exército nigeriano anunciou a libertação de 829 reféns em poder do grupo islamita Boko Haram, depois de expulsar os insurgentes de várias localidades no nordeste do país. Os nossos valentes soldados expulsaram os últimos terroristas do Boko Haram presentes na área de Kalabalje, lê-se num comunicado de Sani Usman, porta-voz do exército. Uma mulher bomba detida nesta sexta-feira, no norte dos Camarões, disse ser uma das 219 meninas raptadas pelo grupo extremista Boko Haram na cidade nigeriana de Chibok, em 2014, disseram as autoridades. A menina em causa, de cerca de 15 anos, e uma acompanhante foram detidas pelas forças locais de defesa da aldeia de Limani, uma região que tem sido alvo de frequentes ataques suicidas nos últimos meses.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salette, a tomar conta das redes sociais. Nós hoje contamos ter aqui em linha António Afonso Quileba. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros. Uma oportunidade, portanto, para falar com ele sobre a crise que se vive no sistema de saúde. Portanto, parece que já temos António Afonso Quileba em linha. António Quileba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim, sim.
Muito bem, Sr. Quileba. Olha, antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, e como você sabe, vamos ter ouvintes pelo telefone e também pelas redes sociais, mas antes de fazermos isso, eu queria que você desse aqui aos nossos ouvintes, uma imagem do que é que se vive hoje aí em Luanda, nos hospitais. Parece que a situação é muito grave, não é verdade?
É, exatamente. exatamente a situação dos hospitais aqui em Angola respira alguma irresponsabilidade. A situação é muito grave no que tange, então, a presença de uma patologia que é a febre amarela e associada com paludismo, que é a malária, proveniente dos mosquitos, nesse caso. E também no que tange a própria falta dos medicamentos e outros materiais gastáveis nos hospitais a nível de Luanda, nesse caso, onde é o foco principal da presença da febre amarela. Então, esses são os problemas que apacuentam os hospitais aqui em Luanda, em Angola.
E claro está, vocês como enfermeiros também estão a sentir isso. Eu vi outro dia uma reportagem, aliás, uma reportagem aqui na Voz da América, que dizia que vocês têm mesmo sofrido ameaças de familiares que, vá lá, erradamente os culpam pela crise, não é verdade?
Exatamente. Os familiares e outros acompanhantes desses doentes que venham, que ocorrem no nosso dia a dia nos hospitais, venham numa posição de aflição, e quando não encontram a resposta daquilo que é a necessidade para suprimir a dificuldade em que se encontra no caso da enfermidade, então ali acontece o processo de agressão. As agressões são várias, quase isso acontece em todos os hospitais a nível de Luanda. No município da Samba houve agressão, no município do Kazengo houve agressão, no município de Viana houve agressão. Quer dizer que essa agressão é falta de materiais gastáveis e falta dos medicamentos para combater a própria febre amarela e o paludismo e a demora de espera nos bancos de urgência tem sido o ponto focal para com que as pessoas se revoltem com os técnicos ali onde a necessidade é imperiosa, onde para serem tratadas, tendo em conta as doenças que eles apacuentam.
Muito bem. Pronto, Sr. Quileba, olha, eu vou passar aqui o microfone à Mayra de La Salete. O que nós vamos fazer é, vamos começar com ouvintes que nos estão a seguir pelo Facebook e pelas redes sociais. Mayra.
Boa noite, Sr. Quileba, como está?
Estou bem, graças a Deus. Como está aí?
Bem, obrigada. Olha, eu vou pegar numa questão que nos chegou hoje de manhã pelo WhatsApp. Nós só temos duas questões pelo WhatsApp e uma delas questiona a formação dos enfermeiros. O senhor Leucipo Moreira, que nos mandou a pergunta pelo WhatsApp, diz que têm visto enfermeiros que demonstram certa dúvida na sua formação, até mesmo no conhecimento de coisas básicas, e ele questiona quais os critérios para a escolha de enfermeiros competentes e também se há inspeção no trabalho dos enfermeiros.
Bom, ele falou no vazio, a pessoa que fez comentário. Normalmente todos os enfermeiros que funcionam nos hospitais ao nível do país são enfermeiros com capacidade suficiente para intervir em qualquer momento, em qualquer instante. Talvez eu não conheça a deontologia da enfermagem, talvez eu não conheça os princípios que prima o que é uma enfermagem num hospital. Ele talvez seja numa posição em que ele esteja enganado com relação à posição do enfermeiro. O enfermeiro é a pessoa que está, em termos de hierarquia, é a pessoa que está diretamente ligado ao atendimento, ao cuidado do paciente. Logo, não se encontra nenhuma deficiência, porque normalmente os enfermeiros que são licenciados em enfermagem no hospital do nível superior, existe uma ordem de enfermeiro que resiste a todos esses profissionais logo ao entrar ou logo a sair numa determinada formação. E também temos a ANEA, que é a Associação dos Enfermeiros de Angola, que alberga todos os profissionais do curso básico e do curso médio de enfermagem, onde esses certificados dessas pessoas são avaliados antes de ir ao mercado do emprego. Então, logo, esses certificados são revistos e também são postos à averiguação para saber a sua proveniência. E ali, só assim que o profissional está autorizado de participar num concurso público de ingresso ou no concurso público de promoção, ou então fazer outros serviços dentro do país que seja autorizado em função dessa formação. Eu creio que dizer que eu não conheço, ao fazer esse tipo de comentário, não conheço o que é o papel do enfermeiro, quem é o enfermeiro, numa determinada unidade sanitária, tendo em conta seus níveis de formação.
Muito bem. Não sei se quer também acrescentar a esse ouvinte que falou pelas redes sociais, perguntou se vocês estão sujeitos a qualquer tipo de inspeção.
Não percebi.
Se há uma inspeção dos serviços nos hospitais.
Exatamente, nós temos a suspensão de saúde, não é? Que suspensiona o funcionamento das unidades, assim como os enfermeiros, e nós também, mesmo assim, o sindicato em si é um dos órgãos fiscalizadores das atividades dos profissionais aí onde esses profissionais trabalham, para rever o que ele está a fazer como enfermeiro, em termos do atendimento do paciente, em termos da recepção do paciente que vem em processo de aflição, em termos de cuidados dos pacientes internados, assim como os cuidados dos pacientes que se encontram no banco de urgência, cuidados intensivos. Logo, a inspeção de trabalho, a inspeção de saúde trabalha nesse sentido e também o sindicato é chamado quando se encontra uma situação anormal que um dos profissionais cometeu, nós somos chamados para nos colocarem em ocorrência o que ocorreu no hospital Y e lá nós, junto desse profissional, então, nós vamos e conversamos com ele para saber o que nos motivou a fazer isso. Nós, naturalmente, não temos pensão. Temos o sindicato que vela por esses serviços todos.
Logo, muito bem.
Não, que não é viável que se diga que a classe de enfermagem não seja claramente posturada em termos de apresentação de serviços.
Muito bem. Olha, já temos ouvintes em linha. Eu creio que o primeiro que temos é o ouvinte Cristiano Ndunduma. Enganei-me, desculpe. É o ouvinte Kakepa, de Benguela. O ouvinte Kakepa. Senhor Kakepa, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor, senhor Kakepa. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário, se sabe alguma coisa sobre a situação aí em Benguela, dos serviços de saúde, mas faça favor, o microfone é seu.
Muito obrigado. Eu quero perguntar ao senhor convidado e, ao mesmo tempo, coordenador do sindicalista do enfermeiro, se hoje os hospitais de Angola vai ser com o paciente, mesmo que for ainda grave, de qualquer forma o que vai receber é as receitas. E, posto lá, mesmo o tal enfermeiro encontrado no hospital, te obriga você a preparar dinheiro para ir comprar o medicamento nas farmácias. Significa que nos hospitais não tem medicamento, nem tão pouco. Posto na farmácia, há muito medicamento. Eu quero perguntar ao senhor convidado, esse senhor que tem farmácias com mais medicamento, onde é que tiram esses medicamentos para pôr nas suas farmácias? Será que também são ministros? Ou são quem que eles têm a capacidade de vender medicamento à população enquanto que o governo está presente e nos hospitais não tem medicamento? Uhum. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, a febre amarela já está em Angola já há um longo de tempo. O próprio governo, será que não tem capacidade para poder fazer a campanha de vacinação em todo o território nacional? Isso fica massivo. Daquilo que nós estamos a ver, acompanhamos de Luanda, até isso em alguns bairros, onde alguns foram vacinados, mas vacinados com cunha, é entregar dinheiro. Significa, esse governo não tem capacidade para poder aguentar essa situação de Angola. Não é só o presidente da República, está cansado. Senão, devia deixar o poder para que os outros venham a governar esse país. Eu não estou de acordo em que aqui em Angola estão a lamentar pelo dinheiro, só porque a governação é que não está a ser bem coordenada. Para mim, era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Kakepa. Ele estava-nos a falar de Benguela. Portanto, Afonso Quileba, duas perguntas. A questão das farmácias. Quem é que é dono das farmácias e de onde é que vêm os medicamentos? E a questão da febre amarela e das vacinações. Faça favor.
Ok. Só para responder à primeira questão, dizer que, primeiro, quando se trata de um processo de farmácias privadas nos hospitais, isso prende-se com a própria chamada situações empresariais. Logo, os empresários que retomam as redes desenvolvendo a qualquer país, não é? São as pessoas que revêm de particularidade deles. Agora, o governo tem uma contrapartida que deveria, nos seus recursos alocados para o OGE, que são os recursos financeiros do país, colocar os medicamentos aí onde devem existir. Nós sabemos que hoje, a nível do setor da saúde no país, é um setor que recebe, em termos do orçamento geral do Estado, um orçamento razoável, que não recompensa aos 2/3. E logo, tendo em conta, em função do número de habitantes no país, esse orçamento não compensa para resolver todos os problemas e apetrechamento dos medicamentos em todos os hospitais e as farmácias dos hospitais. Mas, nessa vertente, os profissionais mandam comprar os medicamentos nas farmácias paralelas. Não implica dizer que essas farmácias fazem parte dos profissionais de saúde aqui no país. Não, mas são empreendedores, são investidores, são os fornecedores que são proprietários dessas farmácias. Numa posição que estamos a viver no país em termos de crise financeira, houve uma distraição por parte dos dirigentes do nosso país em que não estiverem atenção no fornecimento do Fundo Monetário para a Saúde e para se precaver essas situações todas. Logo, o importador, o comerciante que tem sob seu conhecimento depósito de medicamentos privados, claro, ele vai comercializar. E como nós deveríamos prestar assistência à comunidade, naturalmente nós não somos fornecedores, não prestamos serviços em termos de receitas financeiras, mas nós prestamos serviços em termos de valorização da vida humana, curar, tratar e curar o indivíduo para que esse indivíduo na comunidade possa fazer os recursos financeiros. Na lógica em que, na presença disso, nós somos obrigados a solicitar aos parentes que solicitem as farmácias paralelas não afetas ao setor em função da deficiência dos medicamentos nos hospitais, e não tendo materiais gastáveis, não tendo materiais de apoio para outros fins, então os pacientes são obrigados a comprar fora. Logo, essa responsabilidade em que nós devemos alertar sempre ao governo para velar a posição dos medicamentos dos hospitais, para velar a posição do aumento do número de profissionais nos hospitais, para que se possa prevenir a morosidade no atendimento, o tempo de demora do paciente, para que ele tenha a solução da patologia que lá frequenta, para velar a posição do próprio enfermeiro em serviço, as questões de segurança, higiene no trabalho. Tudo isso nós temos vindo alertado, mas infelizmente chegamos a um ponto em que não foi vista essa posição. E hoje estamos numa posição que nos encontramos onde o doente, cautelosamente obrigado a solicitar os parentes, comprar os medicamentos fora, que deveriam encontrar os medicamentos dentro das unidades sanitárias. Então, logo, essa preocupação exatamente foi bem colocada, mas temos a dizer que há uma rede divisória entre o privado e o estatal. Estatal depende do governo, e o privado então faz, tendo em conta os seus meios financeiros e com a primazia que o governo dá aos privados.
Senhor Quileba, mas no passado, nós aqui na Voz da América temos recebido queixas, e eu não estou a dizer que as queixas sejam verdade, mas o que é facto é que existem queixas e existe a percepção que muitos medicamentos em certos hospitais são desviados para esses para essas farmácias privadas. Isso é verdade? Acontece?
Não, isso não se trata de que os dirigentes, nesse caso falasse de diretores dos hospitais, administradores e outros farmacêuticos, tenham desviado medicamentos do hospital para a farmácia paralela. Mas o que acontece na realidade é o seguinte: nós somos uma população praticamente em que nosso pirâmide está mais invertida para cima, quer dizer que a maior parte são jovens, não é? E nós somos no total cerca de 2 milhões de cidadãos a nível do país. E as patologias que apacuentam as nossas comunidades são em etapas estacionais, é verdade? Essas etapas estacionais em que as patologias são mais frequentes, há escassez em termos de fármacos nos hospitais, tendo em conta a percentagem de patologias em etapas estacionais. Mas não condiz a realidade que os dirigentes dos hospitais tenha essa primazia de desviar medicamentos para farmácias paralelas. Não. O que nós temos em Angola é que existem depósitos de medicamentos privados, onde até o próprio Estado solicita a esses privados, em termos de crédito, para que lhe dar alguns
muito
medicamentos
bem.
Que é necessário do
Sim,
hospital
senhora,
para atender a comunidade, mas nunca do hospital para o privado. É mais fácil do privado para o hospital.
Muito
isso
bem.
É a realidade nossa.
Muito bem. Olha, eu, antes de passar aqui às redes sociais outra vez, eu tenho aqui um ouvinte que já está à espera há bastante tempo, portanto eu vou-lhe dar o microfone, que é o ouvinte Lucas Mango, em Cabinda. Senhor Mango, está-me a ouvir?
Estou acompanhando, sim.
Muito bem, senhor Mango. Como é que é a situação aí em Cabinda? Não sei se tem uma pergunta para o senhor Quileba.
Sim, sim. Para o senhor Quileba, a pergunta que eu puder lhe colocar já está ultrapassado.
Ah, muito
Mas
bem.
Mas o que... Sim, está ultrapassado. Já esse que colocou a parte que cortou, que é o ouvinte Benguela, já
sim.
fez questão disso. Mas só que... Eu queria dizer que aqui Cabinda, esse surto de febre amarela também não se faz sentir, por acaso.
Ah, não se faz sentir.
Não se faz sentir, não se faz sentir, porque nós temos estamos acompanhando a informação a partir da Cabinda, não temos nada desse problema de surto de febre amarela de Cabinda.
Muito bem. E pronto, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Não tenho mais.
Muito bem. Então, olha, então muito obrigado, Sr. Lucas Mango em Cabinda. E pronto, para a próxima, não se esqueça, mande o seu número de telefone se quiser participar. Talvez dessa vez não fique ultrapassado. Mayra, não sei se já há mais questões a virem através das redes sociais.
Temos mais questões e vão de encontro à conversa anterior, à falta de medicamentos. Nós temos aqui o Sr. Emanuel Moreno, que pergunta... Porquê que os enfermeiros, ou será que os enfermeiros, é assim, a pergunta do Sr. Emanuel é, será que vocês enfermeiros são obrigados a falar que há medicamentos quando não há? É que na TPA é o que passa. Pronto. E depois temos também outra pergunta do Sr. Francisco Gomes, que questiona porquê que em Angola os médicos são mais valorizados que os enfermeiros. Acho que o senhor Afonso Quileba vai gostar desta.
Pronto, senhor Quileba, duas perguntas bem simples. Vocês são pressionados a dizerem coisas? E a segunda é, vocês valem mais que os médicos?
Vamos já respondendo essas duas questões. Bom, primeiro dizer que a valorização de uma classe para outra depende da própria classe que deve valorizar. Logo, os enfermeiros, a nossa classe é dividida entre médicos e enfermeiros, em que o médico tem uma responsabilidade em termos de atendimento ao paciente e o enfermeiro tem uma postura em termos de atendimento do paciente. O enfermeiro pode trabalhar em qualquer área a nível do país, mesmo que nesta área não tenha laboratórios, não tenha outros materiais, o enfermeiro está pronto e preparado para os fazer. Mas a classe médica já nesse âmbito lá não consegue chegar. Logo, a classe de enfermagem deve estar preparada para com esse desafio e valorizar primeiro. Valorizar a si mesmo como profissional, depois valorizar a profissão como elemento que venha dar um poder de você de decisão em honra em si mesmo, na própria classe. A nossa classe, de facto, nos últimos anos havia alguma disparidade entre médicos e enfermeiros, mas nós tivemos que clarificar quais são os parâmetros entre médicos e enfermeiros, tendo em conta os níveis de atuação para o paciente, cuja nossa peça de trabalho é o indivíduo, que é o doente. O médico tem a competência de diagnosticar e prescrever os medicamentos a um doente, e o enfermeiro tem a obrigação de recepcionar esse paciente e medicar esse paciente segundo as orientações médicas, pese embora que muitos médicos a nível do país estão sendo superados pelos enfermeiros. Médicos que receitam, dão uma dose excessiva a um doente, tendo em conta o peso, idade, vezes quilograma dos medicamentos. O enfermeiro que conhece essas tecnologias, faz os cálculos, vê que é uma dosagem a mais e ao que ele foi aplicado ao doente, então o enfermeiro está em condições de corrigir essa receita. A nossa classe hoje está mais intelectual em termos de investigação científica, a nossa classe hoje está mais atuante em relação à classe médica em termos de resolução dos problemas que apacuentam a sociedade. Porque hoje por hoje vamos encontrar hospitais sem médicos, mas é difícil encontrar um hospital sem médico, sem enfermeiro. Logo, estamos numa posição mais avançada que a classe médica. Então, é uma honra quando nós estamos ali presentes e colmatar as dificuldades da nossa comunidade que mais precisa dos nossos préstimos.
Agora,
velando por outra questão, falta mesmo desses medicamentos nos hospitais, nós íamos dizendo...
Não,
essa falta de medicamento, sim?
Sim, um outro ouvinte tinha perguntado se vocês sofrem pressões para dizer coisas, dizer, por exemplo, que não há falta de medicamentos.
Exatamente, isso já tinha de responder.
Ah, muito bem.
O enfermeiro no serviço e em serviço tem a primazia de não guardar qualquer informação que possa dar vida, que possa dar um ânimo à comunidade. Eu, no banco de urgência, de facto, tenho a primazia de dizer que, meu caro amigo, meu caro irmão, neste nosso hospital nós temos medicamento Y e medicamento tal. O resto de medicamento que nós não temos, vocês vão adquirir fora, porque o nosso hospital não se dispõe disso. Agora, pode haver coartação de dizer que não há medicamentos, e quando alguém diz que não há medicamento e outro diz que há medicamento, isso já prende-se não no processo tecnológico, não no processo de prestação de cuidados ao paciente, nem tampouco à comunidade, mas isso já está para refugiar-se em termos políticos. E logo o enfermeiro tem a atenção sobre esse facto de dividir política para políticos, técnica para os técnicos.
Muito bem.
A técnica fala-se a verdade para que o doente saia ileso e a política fala-se mentira para ludibriar outras pessoas. Logo, o profissional está autorizado a falar a verdade que se passa. Porque quem sofre, quem será agredido quando ele disser que tem o material e depois o paciente aparece e não houve material, é o próprio técnico, é o próprio enfermeiro. Logo, o enfermeiro deve, na primeira hora, passar a guardar o interesse da sua vida primeiro e da própria classe, dizer que o hospital não tenha medicamento Y e orientar o doente que vai numa unidade com capacidade que se ali possa encontrar os resultados daquilo que ela precisa. Então, nós transferimos os doentes nos hospitais onde a necessidade desse paciente possa ser encontrada.
Muito bem, senhor Quileba. Senhor Quileba, olha, nós estamos quase a chegar ao topo da hora e eu, como lhe disse antes do programa, temos que fazer uma interrupção às 18 horas, hora de Angola. Mas antes disso, eu tenho aqui já vários ouvintes em linha. O que eu vou fazer, eu vou dar o microfone a este ouvinte e depois, se você não tiver tempo de responder, respondemos depois das 18 horas. Portanto, o ouvinte que eu tenho, eu vou ver se pronuncio este nome corretamente, é o ouvinte Menakwazambi Mbozo Manzambi. Senhor Manzambi, está-me a ouvir?
Sim, estou sim.
Muito bem, Sr. Manzambi. Você está aí em Luanda, no Kazenga. Diga lá, o que é que tem? Fala só.
Estou no Kazenga.
Fala só.
Sim, estou sim.
Diga, qual é a sua pergunta? Tem algum comentário, pergunta?
Sim. Ok, a pergunta só que eu tenho ao Sr. Afonso Quileba é sobre o surto de a malária ou febre amarela. Eu queria saber diante dele qual é a causa das mortes em Luanda? Concretamente, qual é a causa?
Uhum.
E depois, será que ele pode saber quantas pessoas já morreram de janeiro até agora? Porque não há dados fornecidos pelo governo. Eu estive na morgue ontem da Maria Pia, às 1 hora, e já encontrei pessoas a lavar os seus entes queridos. De 1 hora até 3 horas que saímos já, aparece os corpos que eu vi a sair, chegam mais de 80, além daqueles que estavam a vir serem depositados naquela madrugada. Então, com várias morgues no Luanda que temos, será que os enfermeiros, como sindicato, não há uma alternativa? Por que estamos a morrer e quantos que já morreram nesse...
Senhor Manzambi, não desligue, não desligue. Eu quero falar mais um bocado consigo. E quero também, claro que está, que o Afonso Quileba continua ao telefone. Mas eu agora vou ter que fazer uma pequena interrupção. Portanto, Sr. Manzambi, não desligue e Afonso Quileba continue connosco. Eu vou recordar que, a partir das 18 horas, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Continue connosco, continue com o Angola. Fala só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Ao meu lado tenho aqui a Mayra de La Salette. Ela, como sempre, a trabalhar ali com os computadores e com os iPads, os telefones, essas coisas todas para as redes sociais, para o Facebook e mais outras coisas. Eu continuo aqui ao microfone. Vamos, portanto, já... Senhor Mazambi, ainda me está a ouvir?
Estou, sim.
Senhor Manzambi, você, portanto, esteve na morgue de qual hospital? Onde é que foi?
Da Maria Pia.
E quando é que foi isso?
Foi ontem.
Ontem de madrugada?
Sim, ontem de madrugada. Chegamos lá uma hora.
Sim. E porquê é que você teve que lá ir de madrugada?
Sim, porque temos que ir porque as filas é enorme. Se vocês atrasarem é complicado. Nós tínhamos que chegar muito cedo para facilitarem, tirarem o corpo. Chegamos lá uma hora, duas horas nós estivemos aí, saímos lá três horas.
Uhum. E quando você esteve lá, muitas famílias lá, muitos corpos, era?
Não, até não tem como explicar, não tem como. O problema é que nós não temos os dados. Aquilo que eu vi, as gavetas cheias, as pessoas de cada um acender, podem estar a lavar mais de 15, 20 de uma vez, as pessoas estão aí. Quer dizer, uma situação, não sei, eu já fui lá duas vezes, é a segunda vez, mas aquilo que eu vi ontem é o mais grave.
Uhum.
É o mais grave.
Deve ser horrível, na verdade.
Não, é complicado.
Sim, senhor Manzambi. Pronto, olha, senhor Manzambi, vamos deixar aqui o Afonso Quileba talvez tentar responder às suas perguntas. Afonso Quileba, este ouvinte queria saber qual é a causa desta onda de mortes em Luanda e se você pode fornecer alguns números sobre o número de vítimas desde janeiro. Eu creio que isso vai ser difícil, mas de qualquer maneira o microfone é seu, senhor Quileba.
Ok, para responder, senhor Manzambi, é só para dizer que na senda das mortes a causa primordial está a chegada tarde nos hospitais. Normalmente, nós, quando estamos afacuentados de uma enfermidade, de uma dor, que nos faz ir a um hospital, é uma dor. E quando essa dor é ligeiramente aliviada pelos parentes, usando um paracetamol hoje, dando amanhã outro paracetamol, depois da manhã mais um paracetamol, inibindo o sistema imunitório e em termos de defesa do organismo, logo esse paracetamol está inibindo a possibilidade de levantamento dessas febres. Mas essas pessoas esquecem que nesse processo há o desgaste, há o deslize, há uma distribuição de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, tendo em conta o processo de atuação dos mosquitos. Uma das causas é a presença de lagoas nas nossas ruas. Nós sabemos que Angola sofre muito, nós sabemos que a maior parte dos bairros da nossa capital, Luanda, por exemplo, está cheio de lagoas, lagos, e há quintais que estão cheios, outros quintais já criaram águias marinhas que estão crescendo, e esses há crescimento e reprodução de mosquitos. Esses mosquitos, que nós chamamos fêmeas, vão injetando o seu líquido ao organismo do indivíduo quando esse indivíduo estiver desprotegido, sem utilização de mosquito ou de uma rede mosquiteira ou inseticida que possa eliminar os mosquitos, as larvas que lá se encontram. Então, picando o indivíduo, num espaço de 72 horas, a pessoa apresenta febre. Logo, essa pessoa deve se dirigir a um centro de saúde
para que sejam diagnosticados os efeitos da dor que ele sente. Mas quando isso não acontece, o que acontece? Nós chegamos tardiamente no hospital e ali apressamos também, a pressão é maior em termos do processo do atendimento do paciente, e ali vemos que esse processo, em termos de demora, e nós sabemos que o plasmódio é o elemento mais preponderante no avanço de, em termos de anemia, falciparo nas crianças, em função da presença de muitos plasmódios. Uma criança com um plasmódio, pelo menos 10 mil por campo que nós consideramos, ele pode apresentar ali uma anemia. Logo, a redução dos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos.
Muito bem.
Essa pessoa, naturalmente, será feita uma transfusão de sangue.
Mas, senhor Quileba, senhor Quileba...
Mas...
Sim, diga, senhor Quileba, mas tem havido, vá lá, esta é uma época do ano... portanto, em que tradicionalmente é a época da malária, etc., e infelizmente agora há a febre amarela. Mas o número de mortes tem sido muito superior ao que se tinha registado, vá lá, o ano passado, por exemplo, não?
Sim, o número de mortes em relação ao ano passado superou a expectativa. Temos um número de mortes agora muito vaga, em função da presença de duas patologias com os mesmos sinais e sintomas. A febre amarela também apresenta febres, apresenta dores de barriga, vômitos, diarreia, assim também como a malária tem os mesmos sinais e sintomas. Nós, muitas das vezes, quando essa situação nos ocorre, podemos pensar que estamos diante de uma malária, mas vamos encontrar que estamos diante de uma febre amarela.
Muito
quando
bem.
Essa pessoa está associada com os dois, com as duas enfermidades no organismo, ali a presença da morte é mais maior. E a chegada tarde nos hospitais. Então, logo, a tendência é de subir em termos de nível de morte. Hoje nós temos, cada hospital podemos ver que por dia pode nos apresentar uma taxa de mortalidade em menor de 5 aos 17 anos com 32 pessoas. Logo, as morgues do Maria Pia é uma morgue que pode estar ínfima para atender essa demanda. Por isso é que as pessoas vão nas morgues às 4 horas da manhã, uma fila enorme, tendo em conta o número de populações que morrem durante 24 horas, para não falar até, para além dessas mortes hospitalares, nós temos morte extra-hospitalar, quer dizer que pessoas que morrem em casa por não chegarem ao posto do médico, ao posto ao hospital o mais cedo possível, pessoas que morrem nas casas onde o tratamento foi feito em privado, não legalizado pelo Estado, pessoas que morrem, enfim, em vários pontos, chegando à tarde no hospital. Essas mortes, depois. Sim,
senhor Quileba, você, portanto, este ouvinte, eu penso que isto é muito difícil. Você tem estatísticas sobre o número de mortes desde janeiro? Este ouvinte diz isso desde janeiro. Você tem números ou não?
Não, os números normalmente são calculados ainda em termos de taxa de mortalidade. Nós temos que apresentar nas próximas oportunidades, porque nós precisamos ter uma taxa exata de quantas entradas durante o tempo e quantas mortes nós tivemos.
Sim, sim.
Mortes diárias, nós podemos considerar que diariamente podemos encontrar 32 mortes por dia, mas aquela taxa, a taxa média anual só no final do exercício.
Sim, muito bem.
Logo não temos uma taxa calculada.
Sim, muito bem. Olha, eu antes de passar às redes sociais, só lhe queria fazer uma pergunta simples, mas você acha que a situação atual que se vive atualmente no hospital onde você trabalha e noutros é uma situação crítica?
Muito crítica.
Muito bem.
Muito crítica. Falta do material gastado, conforme já me referi na primeira hora. Falta de técnicos nos hospitais, falta de médicos. Nós temos turnos em que só aparecem, num turno que temos 160 doentes, cada turno só tem 2 técnicos e 1 médico. Logo, há a possibilidade de que a demanda é maior em relação ao número de profissionais.
Muito bem.
Esse processo pode contrariar o próprio funcionamento do hospital. Então, essas são as dificuldades que não nos apacuenta mais para matar as dificuldades. E nós queremos aproveitar nesse caso que se abra um concurso público, para ingresso de outros profissionais. Como Luanda, precisa nessa altura de 5 mil profissionais. profissionais recém-quadrados para o novo emprego. Só Luanda, para tentar colmatar alguma dificuldade. Porque a Centro de Saúde
esse número...
tem cinco técnicos.
Sim, esse número de 5 mil inclui enfermeiros e médicos que vocês precisam, é?
Não, só o enfermeiro precisa de 5 mil.
Ah, ok.
Para além dos médicos, que também precisamos, num total, só para a cobertura da rede sanitária em Luanda, pelo menos de 3 mil médicos. Ali vamos ter uma cobertura, pelo menos de 2 médicos por unidade de referência, para prestar assistência à comunidade.
Muito bem.
Essas dificuldades são várias e que deixam-nos muitas vezes preocupados quando a comunidade chega às nossas unidades, a nossa resposta a uma morosidade que nós devíamos, num espaço em que nós podíamos atender 20 doentes, se nós tivéssemos pelo menos 10 técnicos, vamos acabar de atender em dois técnicos, vamos atender apenas 10 pacientes e a demora é demais e assim que acontece as mortes nos hospitais.
Muito bem. Olha, eu vou falar agora, vou pedir à Mayra de La Salette para ela falar. Não sei o que é que ela está a ver aí nas redes sociais.
Estou a ver muitas coisas, muitas perguntas. Muitas delas já têm estado a ser respondidas ao longo desta conversa com o Sr. Quileba. Mas tenho aqui uma pergunta que é comum a muita gente, especialmente ao Nelly Tocas e ao William Jorge, que querem saber... se era de facto preciso chegar ao nível de escassez de medicamentos para se estar na situação em que se está hoje, porque é que os enfermeiros, os técnicos de saúde não se preveniram, não falaram sobre isso antes? E mais outra questão, o Tino Valente diz o seguinte: se em Luanda os hospitais estão a passar por dificuldades, qual é a situação dos hospitais das províncias? Sr. Quileba, eu tenho mais perguntas, mas vou deixar só com estas duas.
A primeira questão, para responder à primeira pergunta, falava em termos de escassez dos materiais gastáveis nos hospitais de Luanda. Por que é que os enfermeiros e outros técnicos não tiverem alerta à situação? Bom, nós caracterizamos esse processo não falta de alerta sobre a situação, mas surpreende-se com amorosidade no atendimento das questões que são colocadas para os hospitais. Nós sabemos que nós, como elementos defensores da classe de enfermeiros, como parceiros sociais do governo, nós temos vindo alertar esse aspecto da falta de material já há 5 anos atrás, não como hoje. Hoje está um facto presente das nossas alertas, quando nós já alertamos o governo que a qualquer momento vamos ter alguns riscos em que vamos ter toque zero se o governo não ter um toque bem orientada. E nós viemos orientar esse aspecto. Mas os técnicos orientaram sim, apelaram ao governo, sim senhora, temos documentos nas bancas dos nossos dirigentes a nível de Luanda, sim, que fala sobre escassez dos materiais que estavam nos hospitais e também mostramos um horizonte como resolver essa situação, nós mostramos, eles têm, acho que a única coisa que pairou nessa ideia é má fé, podemos considerar isso, ou falta de atenção à vida humana, um desrespeito com a vida humana no que tange aos hospitais a nível de Luanda, e para que a população que ocorre nessas unidades encontre solução. Bom, o nível que se vive nos hospitais de Luanda, perguntava-se se é ninguém que sei como estão os hospitais a nível das províncias, para dizer que o quadro não foge muito. Se há falta de medicamentos em Luanda, há falta de medicamentos em Cabinda, há falta de medicamentos em Malanje, há falta de medicamentos no UIS, porque o centro que disponibiliza a verba é o mesmo governo, não é? É o mesmo OGE que dá dinheiro ao setor da saúde e o ministro é o mesmo que disponibiliza as verbas para as outras unidades sanitárias. Então, isso tudo tem as mesmas dificuldades que tem outras províncias também. Pese embora que alguns casos, como Luanda, é um caso específico na presença de duas patologias, para além das províncias. Nas províncias nós não temos a febre amarela, em função do controle da rede sanitária. E a capital, como Luanda, temos algum descuido do controle da rede sanitária, a presença de lixo em todas as ruas da capital, é um dos motivos que prevaleceu também na presença dessa febre amarela. O escassez também
da própria febre amarela a nível como elemento protetor dos indivíduos lá no país, houve uma rotura, não tínhamos a vacina, a cobertura, porque muitas crianças ficaram sem fazer a vacina nos 9 meses, não fizeram a febre amarela. Esses elementos todos vieram contribuir para colocar então esse setor num processo de aceleração, para que se vê a tonicidade das coisas e haja mais respeito na vida humana.
Muito bem. Olha, a senhora Quileba, eu tenho aqui mais ouvintes em linha e tenho aqui um ouvinte do Moxico, que é o ouvinte Domingos Chiteta. Senhor Chiteta, está-me a ouvir?
Sim.
Está-me a ouvir, não é?
Domingos Chiteta. Sim, estou. Falo a partir do município de Alto Zambeze, Cazombo.
Muito bem, diga lá, qual é? Tem pergunta, comentário, como é que é? Fala só.
Sim, está bem. A minha pergunta é a seguinte. E aqui no município de Alto Zambeze, falando, a província do Moxico é muito grande. Nós somos no município de Alto Zambeze, no hospital, não há medicamento. Não há medicamento, também não há técnico. Os técnicos que nós temos, só temos técnico prático. Não há enfermeiro, não há médico. Só tem um técnico prático que ele aprenderam no tempo quando Angola estava assolado com o conflito, então eles aprenderam. E houve mais concurso também em 2014, mas essas pessoas nunca foram atendidas ou nunca foram nem achadas nem tidas. E isso que eu quero perguntar ao senhor. E aquele concurso que se realizou em 2014, e foi assim, vão ou vão aquelas pessoas que concorreram não ser enquadradas?
Muito bem. Era Domingos Chiteta, no Moxico. Afonso Quileba, sabe alguma coisa sobre este concurso de 2014?
Eu tenho alguma coisa a falar sobre este concurso, de facto, para dizer que, respondendo ao nosso ouvinte a partir do Moxico, é para dizer que, em termos do concurso de 2014, um pessoal que foi apurado no concurso de 2014, naquilo que é o enquadramento da rede sanitária para o bom funcionamento da estrutura está garantido. Logo que a crise em Angola tenha um espaço cessante, essas pessoas são garantidas para o funcionamento. Só não conseguiram entrar, não conseguiram receber as vias para começarem a trabalhar nos hospitais em função da crise que, na altura do concurso, meses depois, houve a crise no país. Então, logo, esse concurso não foi anulado, mas está suspensa em termos do enquadramento do pessoal. Mas todos aqueles que fizeram concurso e tiveram êxitos durante o concurso, as vagas estão garantidas. Logo que termine esse processo, em termos de situações econômicas no país, essas serão as primeiras pessoas que estão garantidas para começo da demanda ali onde não existe. Muito quando bem. Ele falava também de falta de médicos, de falta de só temos técnicos práticos, bom, e tudo quando nós dizíamos que se nós formos rever a própria rede sanitária a nível do país, implica dizer que estamos apenas a 2%, não estamos a 3% nem a 4%. Nós precisamos mais médicos, mais técnicos, mas não porque a rede, ou o país não tenha médico, não tem enfermeiro. Temos médicos, temos enfermeiros que não estão dentro do aparelho do Estado. Esses técnicos, depois da sua formação, por escassez de concurso público, eles ficam à deriva, estão ali. Mas se anualmente houver concurso público com um número de vagas elevado, por exemplo, cada província tiver 200 vagas para a área de enfermagem e área médica, então 400 vagas por área, vamos encontrar que os hospitais não tinham falta dos profissionais nem tampouco de médico. Mas essa morosidade no atendimento das questões da saúde em termos de concurso público está a afetar a cobertura da rede sanitária. Porque concurso público do ano passado, de 2014, sim, nós sabemos que só em Luanda, para o curso de enfermagem, só houve 10 vagas para técnicos médios e 5 vagas para os auxiliares de enfermagem. Logo, esses técnicos não fazem cobertura nem sequer de um centro de saúde, nem sequer de um posto de saúde. Então, logo, estamos ainda em grandes problemas para a cobertura sanitária. Mas é necessário que se faça esforço, que o governo faça esforço para
para que faça a cobertura dessa rede sanitária, no sentido também de velar por essas áreas onde o colega se referiu, o nosso ouvinte se referiu, a falta de técnicos e a falta de médicos, e lá os que trabalham são apenas técnicos práticos, foram aprendendo por ali, outros eram sanitários militares, e então foram enquadradas nessa área para dar a cobertura da nossa comunidade.
Muito
são os aspectos que nós temos a realizar, que muitas das vezes vemos mostrar ao governo que, como parceiros sociais, a nossa rede sanitária encontra-se em um processo de revisão e apetrecimento do quadro lá onde não existe.
Muito bem. Senhor Quileba, olha, eu tenho uma pergunta a fazer-lhe que você poderá esclarecer, mas para já eu tenho aqui um ouvinte que já está à espera há algum tempo, portanto eu vou passar a este ouvinte. Ele está na Lunda Sul, no Saurimo, e é o ouvinte Francisco Mutoleno. Senhor Mutoleno, está em linha? Muito bem, Sr. Mutoleno. Olha, eu agradeço-lhe imenso. Sei que você está à espera há algum tempo e eu agradeço-lhe a sua paciência, mas faça favor, diga lá, qual é a sua pergunta ou qual é a situação aí no Saurimo?
Não vale a pena só utilizar imagens poucas ou bem falar. Estão relacionadas com a saúde. Aqui na Lunda Sul as coisas não andam bem. Vão de mal para pior. Nesta ordem de ideia,
este ouvinte está a chegar muito mal. Está a chegar muito mal. Olha, senhor Francisco Mutoleno, desculpa, está a chegar muito mal. Eu não o entendo e não creio que o Afonso Quileba entenda. Mas antes de passar aqui à Mayra de La Salette, eu tenho uma pergunta. Eu vi que vocês, a classe dos enfermeiros ou o sindicato, vai realizar uma assembleia, porque vocês não estão muito satisfeitos, claro está, com a situação que se vive atualmente, e vocês vão realizar uma assembleia, creio que já no final do mês ou início do próximo mês. O que é que vocês esperam alcançar com esta assembleia? O que é que vocês, vá lá, vão reivindicar do governo?
Bom, de facto, nós vamos a uma assembleia de trabalhadores já dentro do próximo mês, logo na primeira quinzena, no sentido de reivindicar, primeiro, o enquadramento dos profissionais para colmatar as dificuldades existentes nos hospitais. Segundo, o escassez de materiais gastáveis nos hospitais. E terceiro, então, o processo reivindicativo 2012, que até a data presente, o governo não consegue atender os anseios dos trabalhadores. Logo, isso cria uma dificuldade, também cria uma desmotivação em termos do funcionamento das próprias unidades sanitárias. Nessa altura, nós vamos correndo em todos os hospitais, centros de saúde a nível de Luanda. Nessa altura, nem sequer um copo de água tem para o técnico beber. Nenhuma refeição existe. O enfermeiro está ali das 8 às 14, das 14 às 18, das 18 às 8 do dia seguinte, sem alimentação. O que esperaríamos desse técnico? Estaria em condições para continuar as suas atividades funcionais? Estaria em condições de prestar melhores cuidados à comunidade? Estaria em condições de velar para si mesmo? Ou estaria num processo de abandono do serviço? Logo, são aspectos que nós vamos rever. O processo de 2012, ainda o governo tem um débito de 8 meses de retroativo de 2012, que não paga. E esses profissionais estão totalmente desapontados com essa atitude. Em 2012 também foi negociado um processo de acréscimo de 40% de subsídio daqueles profissionais que fazem serviços que não lhes competem. Nesse caso, de acordo com a carreira 254, diz que o enfermeiro não deve prescrever medicamentos para o doente. Numa rede sanitária em que nos encontramos, em que não temos nenhum médico nessa rede sanitária, o enfermeiro que faz esse trabalho. Logo, há necessidade de se motivar esse profissional com essa percentagem. O governo acordou e não paga. Em qualquer momento ainda, para além dessas reivindicações que nós vamos vendo sobre o processo de atendimento à comunidade, a demora do atendimento à comunidade, a existência da febre amarela, a existência da malária, as águas paradas, o lixo. Então, Ainda pode, para além disso, vamos poder voltar então a um processo reivindicativo de 2012 para uma possível paralisação a nível de Luanda. Isso pode estar na tona dos trabalhadores.
Portanto, não, vocês estão a pensar...
Estejamos já senhor a levantar a adrenalina dos trabalhadores.
Senhor Quileba, portanto, vocês estão a pensar, provavelmente, em fazer uma greve. É isso que você está a dizer?
Bom, a greve quem cria é o próprio governo. A greve quem cria não são os trabalhadores. A greve quem cria... É o patrão. O patrão, quando não atende os anseios dos trabalhadores, né? Quando ele furta-se de assentar com os partidos sociais para tratar assuntos ligados ao setor na qual dirige, o setor, quando refuta-se a não prestar assistência àquele que mais precisa, logo a greve acontece. A greve não é um resultado do trabalhador. A greve é um resultado da má gestão do empregador. Então é ali quem faz a greve logo, não o trabalhador, mas sim o patrão que não atende os anseios. E nós, pois, se calhar, nesse momento, nesse mesmo dia, tendo em conta a morosidade, o arrastamento do tempo que lá se vai para o atendimento desses anseios, então pode estar na base de uma possível, não digo uma greve, não é? De uma possível greve não vai se escrever. A greve já anda, apenas nós temos uma greve suspensa, não, a greve nunca foi levantada, em função do caderno reivindicativo existente, não é? Então, qualquer momento que essa reunião acontecer, na abordagem dessas inquietações, então, vai depender dos trabalhadores qual será o modo de atuação e
muito bem.
O modo de desenvolvimento desse encontro.
Está bem. Estou a perceber. Olha, Sr. Quileba, nós estamos a chegar ao fim, mas ainda tenho aqui... nas redes sociais, parece que ainda temos alguma pergunta. O que eu vou fazer é o seguinte, eu também tenho aqui um outro ouvinte em linha e eu não o quero deixar ir embora antes de terminarmos antes dele falar. Portanto, eu vou pedir à Mayra para dizer se há alguma pergunta em concreto e depois vou passar ao Sr. Colanda, na Lunda Norte, e depois vou-lhe dar pouco tempo para responder, está bem? Faz favor, Mayra.
Okay.
Obrigada. Sr. Quileba, a Inês Prata e o William Tony e outros seguidores aqui pelo Facebook perguntam porquê o fenómeno da gasosa na classe dos enfermeiros.
Muito bem. Olha, e agora vou para o ouvinte, o Lembo é Colanda. Sr. Colanda, está-me a ouvir?
Sim, estou na linha.
Faça favor, Sr. Colanda. Faça favor, Sr. Colanda, se tiver uma pergunta, agradeço.
Boa noite, Sr. Afonso Quileba.
Boa noite, faça favor.
A minha questão é, gostaria de começar por qual é a diferença que faz entre o governo e os partidos da oposição. Ficamos um pouco suspeitados ou interrogados, equívoco, quando o presidente da oposição, o presidente Samakuva, ia para, com um grupo para solidarizar-se com os outros, com o que estão acamados para fazer a doação e negaram nesse hospital. Então, quando os da JTA estão a doar sangue, estão a dar, então estão a receber, será que o sangue da UNITA está escrito que é UNITA e o sangue dos homens da JTA não está escrito JTA ou OMA ou MPLA, como militar PLZ? A minha segunda questão é, ficamos um pouco interrogados, quando houve a opinião de declarar o estado de emergência aqui no nosso país, mas não se fez.
Pronto.
Mas o que...
Muito obrigado, Sr. Colanda. Desculpe, eu tive que interromper porque quero dar tempo ao Afonso Quileba para responder. Afonso Quileba, vai ter que ser muito breve. Eu vou-lhe dar pouco menos de 2 minutos. Portanto, dois ouvintes perguntaram sobre o problema da gasosa e este ouvinte perguntou sobre esta questão de que foi negada aos homens dirigentes da UNITA darem sangue, se você tem um comentário sobre isso. Faça favor.
Seria para o último ouvinte dizer que essa questão nós gostaríamos de deixar para os políticos responderem. Isso faz parte da política e nós tratamos assuntos sindicais para o desenvolvimento da rede sanitária no país. Os políticos resolvem políticas, não sabemos qual foi o motivo que motivou, que levou a esse procedimento. Nós estamos dentro desse assunto, então gostaríamos de deixar essa problemática que os políticos no final respondam, só assim que nós vamos fazer nossos comentários, porque também não solicitamos por que isso aconteceu. E para responder ao outro ouvinte, dizer que por que a existência da gasosa nos hospitais, só para dizer que em função do crescimento desses cafés, em termos de tecnologia no nosso país, não existe até aqui em termos de da nossa legislação, não existe nenhum processo de chamada gasosa no setor da saúde. Há sim particularidades de individualidade que não têm a ver com a própria estrutura sanitária. Logo, esse exercício todo é amputado da responsabilidade de quem o tenha o direito, não a classe de enfermagem. De acordo com nosso decreto 54, de acordo com a pauta deontológica, isso não faz menção. Então, ali nós temos a dizer que são particularidades individuais por indivíduo que fazem parte dessa classe, não a instituição que obriga a fazer.
Olha, senhora Quileba, portanto, você diz que isso é responsabilidade individual, não, claro está, de toda a classe de enfermagem. Pronto, olha, senhora Afonso Quileba, eu quero lhe agradecer imenso ter participado. E aproveito para desejar-lhe boa sorte a si e a todos os enfermeiros e espero que as condições venham a melhorar em breve. E, claro está, todos os angolanos, penso eu, também querem que as condições para vocês e para os hospitais melhorem. Portanto, eu e a Mária de La Salette saudamos o vosso trabalho. Eu quero recordar aqui aos ouvintes que têm sempre que mandar o número sempre que quiserem participar. Não basta mandar uma vez, se quiserem participar na próxima semana, têm que mandar o número. Afonso Quileba, mais uma vez, muito obrigado e até à próxima. Do Angola, fala só!